الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Continuando ainda falar sobre as grandezas ou a superioridade do conhecimento e dos sábios, mencionaremos em seguida a palavra de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, al-Khalifa al-Rashid. Disse radiyallahu anhu: "Kafa bil ilm sharafan an yad'iyahu man la yuhsinu wa yafrahu idha nusiba ilayh wa kafa bil jahl dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi." Que a gente reflita atentamente nas palavras desse Khalifa al-Rashid, que é Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Disse radiyallahu anhu: "Kafa bil ilm sharafan an yad'iyahu man la yuhsinu." Disse que é suficiente como nobreza, yani do conhecimento, o fato de aquele que yani não possui esse conhecimento reivindicar esse conhecimento. Yani os ignorantes reivindicam o conhecimento mesmo não tendo esse conhecimento, pois sabem da nobreza do conhecimento, de que o conhecimento é algo nobre. Portanto, isso só é suficiente para a gente conhecer o estatuto, a grandeza do conhecimento. Pelo fato das pessoas que não têm conhecimento se atribuírem ao conhecimento, isso só é suficiente para a gente saber que o conhecimento é algo yani, nobre, é algo superior. Que aquele que nem possui o conhecimento procura se atribuir àqueles que têm conhecimento para alcançar essa nobreza, para alcançar essa superioridade. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. Isso é algo que a gente vê nos dias de hoje. Indivíduos que nem têm conhecimento passam-se de sábios, passam-se de que são duat. Indivíduos que não têm conhecimento, que não são especializados em conhecimento da religião, ou sequer sentaram com o ulama, mas não conhecem o seu lugar, passam-se de sábios. Como disse Imam Mujaddid rahimahullah no Usul Sita: "Bayanu al-ilm wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihi wa laysa minhu." O Sheikh rahimahullah, num dos seis princípios que mencionou, falou o que é o conhecimento, quem são os ulamas, e desmascarou aqueles que se atribuem ao conhecimento enquanto não fazem parte de Ahl al-Ilm, do povo do conhecimento. Portanto, quando a gente olha e vê os ignorantes se atribuírem ao conhecimento, isso é um sinal de que o conhecimento é algo yani nobre, é algo nobre, ao ponto daquele que não possui procurar se atribuir a esse conhecimento. Portanto, se não existisse grandeza do conhecimento senão essa, então isso seria suficiente para a gente conhecer o valor do conhecimento. E em seguida ele disse: "وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ." Yani esse ignorante que não tem conhecimento não só procura se atribuir ao conhecimento, mas também fica contente quando é atribuído ao conhecimento. Yani um ignorante, quando é dito que é sábio, fica com orgulho, pois foi atribuído a algo nobre, foi atribuído a algo nobre, que ele sabe que não é capaz de atingir esse estatuto. E também a gente vê isso nos dias de hoje. Yani, indivíduos que não têm conhecimento, quando são elogiados nas redes sociais, ou as pessoas yani, que são também ignorantes, elevam eles ao estatuto de, yani, de sábios, ou o estatuto que eles sequer possuem, então eles ficam contentes, ficam orgulhosos. وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منهم من هو فيه. Yani, ele mais à frente diz que é suficiente para a gente saber, yani, a repugnância da ignorância pelo fato de aqueles que são ignorantes procurarem se livrar da ignorância, yani, procurarem se livrar de não serem atribuídos à ignorância. Isso mostra de que a ignorância é algo reprovável, é algo repugnante. Sendo assim, eles fogem desse atributo de ignorância, pois sabem de que é algo repugnante. Portanto, isso que mencionou aqui Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu é algo que mostra a grandeza do conhecimento. O conhecimento é aziz, ao ponto de aquele que nem tem o conhecimento procurar se atribuir ao conhecimento. E as pessoas, os ignorantes, gostam de serem elogiados. Você vê indivíduos que, quando são elogiados, ficam contentes, mesmo sabendo que ele não tem conhecimento, não tem esse grau que foi atribuído. Por exemplo, um mesquita chamado de sheikh, chamado de ustado, chamado de seja o que for, e ele fica contente com isso, pois sabe que ele nem sequer atribuiu, ele nem sequer atingiu a esse grau. Em seguida, também temos a palavra de Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah. Ele disse, falando sobre a superioridade do conhecimento e dos sábios, ele disse: "Al-ulama'u fil-ard mithlu nujumi fis-samaa. Idha badat lin-nasi ihtadaw biha wa idha khafiyat 'alayhim tahayyaru." Ele disse, rahimahullah, de que al-ulama fi al-ard mithlu nujumi fi as-samaa. Os sábios na terra são como as estrelas no céu. Idha badat lin-nas ihtadaw biha. Yani, quando aparecem, elas guiam as pessoas. As pessoas, yani, quando se encontram perdidas e têm conhecimento de como se guiar com base nas estrelas, como navegar, por exemplo, no mar usando as estrelas, a posição das estrelas, guiam-se com base na estrela. Se não existir estrelas, podem cair nos locais impróprios, ficam perdidos, pois não têm algo que os guia. Então, os sábios na terra também são como as estrelas. Se as pessoas se apegam aos sábios, guiam-se. E se as pessoas não se apegarem aos sábios, então cairão na perdição. Daí que mais à frente ele diz: وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَحَيَّرُوا. Yani, as estrelas, quando desaparecem, não têm iluminação ou não têm orientação para aqueles que, por exemplo, estão perdidos num lugar e não conhecem a direção senão por via das estrelas. Se as estrelas desaparecerem, eles não terão como se orientar, ficarão perdidos, por exemplo, no deserto ou no mar. E o mesmo é o caso dos sábios. Quando os sábios existem e as pessoas se apegam aos sábios, as pessoas ficam na orientação. Quando as pessoas se afastam dos sábios, ou quando os sábios desaparecem devido à sua morte ou algo parecido, as pessoas caem na perdição. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala não irá de remover o conhecimento do coração das pessoas. Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'a yantazi'uhu min al-ibad. Walakin biqabd al-ulama. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala não tira o conhecimento do coração das pessoas, retirando isso do coração das pessoas, mas sim retira o conhecimento do mundo, fazendo, tomando as almas daqueles que possuem esse conhecimento, que são os sábios, fazendo os sábios morrerem. Daí que o desaparecimento dos sábios é algo que as pessoas devem ficar, preocupadas. Pois, sem os sábios, não existe orientação. Não é possível existir orientação sem sábios da religião. Se os sábios não são respeitados ou se são maltratados, as pessoas nunca irão de se guiar. Os sábios são como as estrelas. Aquele que se apegar aos sábios irá de se direcionar ao caminho correto, enquanto que aquele que se afastar dos sábios, ou os sábios desapareceram, não existirem, essa pessoa irá de cair na perdição. E também um dos sinais da chegada da hora, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é o desaparecimento dos sábios e a existência de ignorantes que irão de se fazer passar de sábios, que irão de desviar a si próprios, bem como irão desviar aos outros, pois as pessoas irão voltar para eles enquanto são ignorantes. E isso que a gente infelizmente vive nos dias de hoje, principalmente com o aparecimento do que chamam de redes sociais. Todo mundo se esconde por detrás das telas, coloca a si próprio um cunha, dá-se um nome abstrato que ninguém conhece e começa a falar da religião. Ou fala da religião, fala da religião. Pois sabe de que, se as pessoas conhecessem, se ele falasse o seu próprio nome, as pessoas iriam de conhecer que fulano a gente conhece, não é alguém que pode falar sobre a religião. Sendo assim, você encontra as pessoas a se esconder por detrás de cunha, dando-se nomes, abstratos, para não serem conhecidos, para as pessoas não conhecerem a realidade deles. Como disse nosso Sheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, de que as pessoas, hoje, de tantos cunhas que existem, as pessoas se escondem por detrás de cunha, já nem se sabe se são pessoas ou até são djinn. Sheikh Rahimahullah, Hafidhahullah, disse que as pessoas se escondem com essas cunhas, até você já nem sabe quem é que está a escrever nessas redes sociais, se é de fato seres humanos ou se são djinn. Pois todo mundo hoje em dia se esconde por detrás de cunha. Abu Fulano, Abu Fulano, Abu Fulano, ou vem com Kenayat, ou algo somente para esconder a sua realidade. Pois se fossem conhecidos, a gente teria de conhecer de que fulano é o fulano de tal, e leis abishei. Não é nada, a gente conhece que nem sequer procurou conhecimento. Mas, por causa das que chamam de redes sociais, qualquer um, até djinn, pode se esconder por detrás da tela e falar sobre a religião, e as pessoas, oh, mashallah, ficam, fulano, ou até chamam de sheikh. Quando você vai ver esse tal fulano que é chamado de sheikh, ou ustado, ou fulano, miskin, miskin, com coitado. Mas já era ulama, não sentou com os sábios, nem sequer conhecido por ser talib al-ilm, ou até mesmo deficiente na língua que foi revelada a religião, que é a língua árabe, não conhece, ou aprendeu aqui e ali, leu um e tal livro, e coloca-se a falar sobre a religião. Portanto, essas palavras de Abu Muslim al-Khawlani chamam-nos a atenção à importância dos sábios e a tomarmos conhecimento com os sábios. Aproveitamos que os sábios ainda estão vivos. Aproveitamos que os sábios ainda estão vivos. Pois, quando desaparecem os sábios, não há como a pessoa obter o conhecimento que o sábio tinha. Os livros não são senão uma ponte, um auxílio. O conhecimento é tomado por via dos sábios. Na ausência dos sábios, os livros não são substituto dos sábios, mas sim são um auxílio. A pessoa estuda com os sábios e lê livros para se auxiliar, pois se não perceber algo, irá procurar esclarecimento com os sábios. Daí que o conhecimento passou-se de geração a geração, não por via de livros, mas sim por via de sábios. Os sábios carregaram conhecimento e transmitiram esse conhecimento para aqueles que sentaram com eles, e aqueles que sentaram com eles transmitiram, e assim sucessivamente, até que o conhecimento chegou nos dias de hoje a nós. Portanto, al-ilm bit-talaqi, conhecimento é tomado verbalmente, a pessoa sentando com os sábios. E dentre as narrações também que podemos mencionar aqui, que mostram a importância do conhecimento e dos sábios, é o que Muadh ibn Jabal, radiyallahu anhu, disse: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه disse: aprendam o conhecimento, yani o conhecimento da religião. Fa inna ta'allumahu hasana, pois a sua aprendizagem constitui uma boa ação. Wa talabahu ibada, yani aquele que procura o conhecimento está na adoração. A procura do conhecimento é uma adoração. Wa mudhakaratuhu tasbihun, e a pessoa revisar o conhecimento constitui um tasbih. والبحث عنه جهاد, bem como a procura do conhecimento constitui yani jihad, a pessoa se esforça, sai de um país para outro à procura do conhecimento, pacienta sentar com os sábios, yani vai sentar com os sábios durante tanto e tanto tempo, tomando conhecimento, pacientando as dificuldades que possa encontrar, vai numa terra que não é conhecido somente para procurar o conhecimento. Portanto, isso tudo constitui yani jihad. وَبَذْلُهُ قُرْبَةٌ وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ, bem como yani a pessoa que se esforça yani na obtenção do conhecimento ou agir com, de acordo com o conhecimento, isso constitui uma aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que aprende e age de acordo com o seu conhecimento, isso o aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como ele ensinar esse conhecimento àquele que não sabe, isso constitui uma caridade. Yani, os sábios, quando ensinam, isso constitui uma caridade. Constitui uma caridade. E Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, disse: Arfa'u an-nasi 'inda Allahi manzilatan man kana bayna Allahi wa bayna 'ibadihi wa hum al-anbiya wal-ulama. Yani, Sufyan ibn Uyayna, um grande imam dentro dos salaf, rahimahullah, falando sobre a superioridade dos sábios, bem como do conhecimento, disse, rahimahullah, de que as pessoas mais elevadas perante Allah subhanahu wa ta'ala são aquelas que estão entre Allah subhanahu wa ta'ala e os seus servos. E esses, yani, que estão entre Allah subhanahu wa ta'ala e seus servos, são os profetas e os ulama. Os profetas estão entre Allah e os seus servos, pois os profetas recebem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e transmitem aos seus servos. E também os sábios, que são herdeiros do profeta, estão entre Allah subhanahu wa ta'ala e os seus servos, pois não é possível o servo chegar a Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser, senão por via do conhecimento que os sábios pregam, que também herdaram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra a grandeza dos sábios. E também Sufyan ibn Uyayna rahimahullah disse: "Lam yu'ta ahadun fi ad-dunya shay'an afdala min an-nubuwwa. Wa ma ba'da an-nubuwwa shay'un afdalu min al-'ilm wal-fiqh." Yani Sufyan ibn Uyayna disse que ninguém nesse mundo foi dado algo melhor que a profecia. Yani, a profecia é a coisa que está acima de tudo, dentre as coisas que foram dadas nesse mundo. Portanto, não existe, ninguém foi dado algo nesse mundo melhor que a profecia. E não existe, depois da profecia, algo melhor que o conhecimento e a sua compreensão. Portanto, o conhecimento é dentre as coisas ou dentre as melhores coisas que a pessoa é dada nesse mundo depois da profecia. Portanto, isso mostra a superioridade do conhecimento da religião, bem como aqueles que carregam esse conhecimento da religião, que são os ulama. E um dos salaf, Sahal, Suhail, ou melhor dizendo Sahal, disse, rahimahullah, man arada an-nazara ila majalis al-anbiya, falyanzuru ila majalis al-ulama, fa'arifu lahum thalika. Yani, ele disse, aquele que quiser ter uma ideia de como é que era as sentadas dos profetas, então que olhe para as sentadas dos ulama. Yani, as sentadas refere-se a onde o conhecimento é dado. Yani, aquele que quer olhar para como é que era a sentada ou a congregação onde yani, estava os profetas, então que olhe isso, a congregação yani, dos sábios, onde os sábios ensinam. Imam Shafi rahimahullah disse: "In lam yakun al-fuqaha al-amiluna awliya Allah, falaysa lillah wali." Yani, falando sobre yani, a superioridade dos sábios, Imam Shafi rahimahullah disse: "Se os fuqaha, que são os sábios da religião, e aqueles que são aqueles que yani, sabem a religião e agem de acordo com a religião, se eles esses não são auliá de Allah subhanahu wa ta'ala, se não são próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, então não existe alguém próximo a Allah subhanahu wa ta'ala." Ele quer dizer com isso que os auliá, se os sábios da religião não são auliás de Allah, então não existe auliá de Allah, pois não existe categoria que merece essa aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala, senão nos sábios. Portanto, isso mostra a grandeza e a superioridade dos sábios perante as pessoas comuns. E foi relatado a partir de Sufyan al-Thawri, e bem como Imam Shafi rahimahumullah, as seguintes palavras: Leysa ba'd al-fara'id afdal min talab al-ilm. Sufyan al-Thawri, al-Imam, bem como Imam Shafi, disse, yani disseram que não existe algo melhor depois das coisas obrigatórias que a procura do conhecimento. Quer dizer que depois das 5 orações diárias, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, al-fara'id, não existe algo melhor que a busca do conhecimento. Quer dizer que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou são as melhores coisas. E o que vem a seguir disso, dentre as coisas facultativas, é a busca do conhecimento. A busca do conhecimento. E numa das narrações também que foi relatada a partir de Abi Dharr ou Abi Huraira, que são dois companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. يعني أبي ذر يا أبي هريرة رضي الله عنهما تسيرو aprender يعني un capítulo da religião, um capítulo do conhecimento da religião, é mais querido para nós do que fazer 1000 rakat facultativos. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. Eles também disseram mais à frente de que ensinar, yani, eles ensinarem um capítulo da religião, por mais que as pessoas ajam de acordo com esse conhecimento ou não, é mais querido para eles do que fazer 100 rakats facultativos. Portanto, isso mostra-nos a grandeza desse conhecimento da religião, bem como daqueles que ensinam a religião, que são os ulama. E Imam Badreddin Ibn Jamah, anotando ou falando sobre aquilo que a gente mencionou dentre as narrações, bem como os athar, sobre a importância do conhecimento da religião, bem como dos sábios, ele termina com as seguintes palavras: وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ. Ele diz que ficou aparente daquilo que a gente mencionou dentre as narrações que falam sobre a grandeza do conhecimento, bem como os athar que foram relatados a partir dos salaf, dentre os tabi'in, bem como dos sahabas, ficou claro de que ocupar-se com o conhecimento da religião, com boa intenção, é melhor do que a pessoa ocupar-se com orações facultativas que a pessoa faz com o seu corpo, como o caso de min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahu dhalika. Ele disse, a pessoa ocupar-se com o conhecimento da religião é melhor do que a pessoa ocupar-se com as adorações que são feitas de forma facultativa, que incluem os membros do corpo, como é o caso da oração, do jejum, do tasbih, da súplica e outras adorações semelhantes. E por que que ocupar-se com o conhecimento é melhor do que ocupar-se com as ações facultativas que ele mencionou, rahimahullah? Ele mais à frente diz o porquê: وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَعَ الْعِلْمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ وَالنَّاسِ. Ele disse isso porque o benefício do conhecimento é algo que é geral, abrange a pessoa que tem esse conhecimento, bem como as pessoas de uma forma geral. Quer dizer que a pessoa, quando aprende, beneficia não só a si próprio, mas também beneficia as outras pessoas. وَالنَّوَافِلَ الْبَدَنِيَّةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا. Enquanto que as ações facultativas que a pessoa faz com o seu corpo, como é o caso da oração, do jejum, isso não beneficia senão a pessoa própria que faz isso. Quer dizer que aquele que se ocupa a fazendo oração facultativa, isso beneficia somente a ele próprio. Enquanto que aquele que se ocupa com o conhecimento da religião não só beneficia a si próprio, mas também beneficia as pessoas. Ele mais à frente diz: لِأَنَّ الْعِلْمَ مُصَحِّحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Também porque o conhecimento retifica outras adorações. A pessoa não é possível adorar Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser sem conhecimento. Aquele que se ocupa, por exemplo, com a oração, pode ser que se ocupe na oração e não faça essa oração da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, pois é ignorante. Enquanto que o sábio, aquele que tem conhecimento da religião, quando ele faz a oração como deve ser. Faz a oração correta. Por mais que seja uma oração, essa oração terá mais peso do que aquele que faz várias orações sem conhecimento.
فَهِيَ تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَتَتَوَكَّفُ عَلَيْهِ.
Quer dizer que todas as adorações dependem do conhecimento. E não é possível a pessoa fazer uma adoração como deve ser sem conhecimento.
وَلَا يَتَوَكَّفُ هُوَ عَلَيْهَا.
E o conhecimento não depende das orações. E o conhecimento não depende das adorações. Enquanto que as adorações dependem do conhecimento.
E mais à frente ele diz: لِأَنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْمُتَعَبِّدِينَ.
E também, dentre as coisas que mostram de que o conhecimento é melhor do que fazer adorações facultativas, é que os sábios O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a eles como sendo herdeiros do profeta, yani, herdeiro dos profetas. Yani, os sábios são herdeiros dos profetas. E isso é um grande privilégio. E isso não abrange aqueles que se ocupam com a adoração, adoração facultativa. Em nenhuma narração foi descrito que aqueles que se ocupam com a adoração facultativa são herdeiros dos profetas, ao passo que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu aos sábios como sendo herdeiros dos profetas.
ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغير من النوافل تنقطع بموت صاحبها.
Ele mais à frente diz que dentre as coisas também que mostram a grandeza do conhecimento, da pessoa ocupar-se com o conhecimento e não se ocupar com adorações facultativas, é que o conhecimento, o sábio, é obrigado a ser obedecido. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os crentes obedecessem a ele e ao seu mensageiro, bem como aqueles que têm autoridade sobre eles. E os sábios mencionam de que ulil amr abrange os sábios, bem como os governantes. Quer dizer que as pessoas são obrigadas de obedecer os sábios. Portanto, isso mostra o valor do conhecimento, pois Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório as pessoas de obedecerem os sábios. É claro, naquilo que não constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, pois não existe obediência para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente ele diz: وَلِأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ أَثَرُهُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ. E também porque o conhecimento permanece, os seus efeitos, mesmo depois da morte daqueles que possuem esse conhecimento. Quantos livros a gente tem nos dias de hoje e ainda aprende nos dias de hoje, cujos seus autores já faleceram quase há 1000 anos, outros há centena de anos. O conhecimento deles permaneceu. A gente lê Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari faleceu há centena de anos. Ou melhor, quase há 1000 anos. Mas o conhecimento que ele deixou permaneceu esse todo o tempo. E inshallah irá de permanecer ainda mais tempo. Portanto, o conhecimento, os seus efeitos, os seus benefícios são alcançados até mesmo depois da morte da pessoa. E naquele que tem conhecimento, que ensina o conhecimento que tem, isso irá de beneficiar a ele mesmo depois da sua morte. Se tiver livros, se as pessoas, por exemplo, beneficiaram com ele e agiram de acordo com o conhecimento deles, e esses foram transmitir esse conhecimento para outros, e esses outros transmitiram para outros, e assim sucessivamente. Isso não acontece com aquele que se ocupa com a adoração, pois ele, a adoração beneficia somente a ele e não beneficia aos outros. E mais à frente ele diz: وَغَيْرَهُ مِنَ النَّوَافِلْ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا. As adorações facultativas terminam com a morte da pessoa. Aquele que passa a noite, por exemplo, na adoração, essa adoração o beneficiará. E se ele morrer, não tem nada que irá de se beneficiar dessa oração depois da morte dele. Depois da morte dele, não terá nenhum benefício das orações facultativas que ele fazia, pois as suas ações terminaram. Enquanto que o conhecimento não cessa, mesmo depois da morte da pessoa, o conhecimento permanece. E também, ele mais à frente diz: وَلِأَنَّ فِي بَقَاءِ الْعَالِمِ إِحْيَاءِ الشَّرِيَةِ. A permanência do sábio, isso constitui, isso dá vida à legislação islâmica, pois os sábios é que conhecem a legislação islâmica e eles é que transmitem isso às pessoas. Portanto, a legislação islâmica permanece viva com os sábios, devido aos sábios, pois eles é que carregam essa legislação islâmica e transmitem às pessoas. Portanto, E a religião também não é preservada senão por via dos sábios. Isso tudo mostra-nos a importância dos sábios. Existem várias passagens que podíamos mencionar, seja dos sahabas ou dos tabi'in, dentre a Aimat Salaf, e aqueles que vieram depois dele, que mostra a grandeza do conhecimento. Isso são algumas passagens que a gente selecionou, que nos mostram a importância desse conhecimento e o seu valor, bem como aqueles que carregam esse conhecimento, que são os sábios, o seu valor. Portanto, antes da gente procurar o conhecimento, deve ter isso conosco, saber o valor do conhecimento que a gente está a procurar, que é o conhecimento da religião, saber também o grau daquele que, o valor daquele que te ensina a religião, que são os sábios. Isso implica que a pessoa irá de respeitar os sábios da forma que eles merecem, da forma que eles merecem. Vamos parar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a religião. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.